Multicultura de volta, no oferecimento da Água de Cheiro. Renove-se na Água de Cheiro, em Juazeiro, na Galeria Salitre. O Raridades de hoje é leve e gostoso de ouvir. Nosso horóscopo na voz de Jorge Maltner e Moraes Moreira. Namoro astral.
Soltando os astros, cheguei à seguinte conclusão. A não ser que não te deixes, não te queixes se você só virá ser feliz quando vier aquele ser de câncer pra se harmonizar pelo verbo amar com alguém de peixes. Feliz quando vier aquele ser de câncer pra se harmonizar pelo verbo amar com alguém de peixes. Você que tudo equilibra, não se assuste ou pense que é um unicórnio. Apenas um destino aguarda o ser de Libra, que é ele se unir e depois curtir alguém de Capricórnio. Apenas um destino aguarda o ser de Libra, que é ele se unir e depois curtir alguém de Capricórnio. Seja negro ou seja louro, o estouro de explodir o coração. Quando vier alguém que seja um ser de touro, para um amor de mel, pra quem é de léu ou é de leão. Você que vive nos ares, tem amores como que buquê de flores. Só terá paz com alguém de Sagitários. Quem quiser meu bem, eu e mais ninguém sou teu alguém de Aquários. Só terá paz com alguém de Sagitários. Quem quiser meu bem, eu e mais ninguém sou teu alguém de Aquários. Tendo assim mais de dois gênios, feito luas, tu flutuas pelos ares. Felicidade só virá com alguém de gêmeos, por terras e mares, todos os lugares, com alguém de Áries. Felicidade só virá com alguém de gêmeos, por terras e mares, todos os lugares, com alguém de Áries. Você olhos de fuligem, vê se acalma a alma na obsessão. Só vai se dar bem com alguém de virgem. Muita atenção com essa mordida do escorpião. Tere bom bom, tere bom bom, tere bom bom, tere. Aí Jorge.
Elizabeth Moreira, hoje a literatura é com cinema e começa uma trilogia.
Boa tarde, ouvintes do Multicultura. O direcionamento de minha participação neste programa vai para as relações entre literatura e cinema. Duas formas distintas de expressão artística, elas mantêm, entretanto, profundas ligações entre si. Poderíamos citar uma relação imensa de filmes clássicos inspirados em obras de ficção. No Brasil, um exemplo antológico é Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, a partir da obra de Graciliano Ramos, e a saga nordestina em suas imagens fortes, tanto nas palavras como na fotografia. Até mesmo Machado de Assis, em sua ironia verbal e subrepetícia, foi motivo de vários filmes. Confesso que, nesse caso, prefiro ainda ler nosso grande escritor. Então é isso. Você pode gostar ou não do filme, mas o importante é ter em mente que o filme jamais, jamais substituirá a obra literária. O tempo da leitura, da imagem que você mesmo produz. Não o olhar de um diretor e de toda a equipe de um filme. Agora sim, há filmes maravilhosos que conseguem, dentro de sua especificidade, dar um outro status ao livro. Cito como exemplo um dos meus filmes preferidos, Ligações Perigosas, de Stephen Frears, baseada na obra de Choderlos de Laclos, escrita no século XVIII, na forma de cartas entre os personagens, o que seria impossível num filme convencional, cuja movimentação deve manter os olhos do leitor presos à tela em torno de 2 horas. Desculpe, os olhos do espectador. Aliás, veja como são as coisas. No caso deste filme, ele já foi baseado numa peça de teatro adaptada do romance. Portanto, os caminhos e relações entre as diversas linguagens artísticas se complementam. E o filme, Ligações Perigosas, de Frears, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ah, e também de melhor direção de arte e melhor figurino. Tá aí. O cinema vai além das palavras de um livro e da nossa íntima, solitária relação com ele. Continuaremos uma sequência sobre este assunto. Até!
O Festival Internacional da Sanfona promete. A matéria é de Cecílio Bastos.
Entre os dias 9 e 14 de novembro, o Vale do São Francisco se torna a capital internacional da sanfona. É o segundo festival em torno desse instrumento tão aclamado no Brasil e exterior. O cantor e compositor Targino Gondim é o curador do evento e explica como o festival potencializa a formação de músicos e apreciadores da sonoridade da sanfona.
O instrumento está sendo ovacionado, o instrumento está sendo mostrado para o Brasil e para o mundo. Então esse encontro aqui, ele ajuda direta e indiretamente a todos os sanfoneiros, todos os instrumentistas e intérpretes também da sanfona. Com certeza, daqui geram frutos, geram coligações, geram conversas, geram parcerias, geram inspirações para outros projetos, para outras histórias. Então, acho que o Festival Internacional da Sanfona, na verdade, é um bolo que vai dar fatia para tudo quanto é sanfoneiro aqui do Brasil.
O segundo Festival Internacional da Sanfona oferece uma extensa programação, que inclui palestras, oficinas, exposições, fóruns de debates, concertos musicais, além de shows com músicos do Brasil, Argentina e Itália. A ideia é apresentar a sanfona dentro dos mais diversos gêneros musicais. Targino Gondim fala dessa proposta.
O Festival da Sanfona também ele não fica restrito apenas ao Nordeste, ao forró, ao gênero forró. Ele abrange a sanfona como um instrumento universal. A sanfona é um instrumento tão completo quanto o violão. Você faz um show sozinho, uma banda de um homem só tocando. Isso a gente está mostrando no festival. O ano passado nós trouxemos o Mirko Patarini, mostrou isso, fazendo o erudito e o popular aqui. E vamos mostrar muito mais agora nesse festival, trazendo, além do Mirko Patarini, vem o Franco Marocco, vem o Hector Del Curto, que é o argentino que vem tocar bandoneon pra gente. E temos também o Spaccarotella, que é outro italiano que vai toca um acordeon fantástico. E temos o Hermeto Pascoal, né, que vai mostrar muita coisa boa pra gente.
A estimativa de público para esta edição do festival é que mais de 50 mil pessoas visitem as opções da festa. O diretor do evento, Celso de Carvalho, fala da densidade cultural que o festival traz para 2010.
Pode esperar arte genuína, profundidade cultural, trabalho de pesquisa apaixonada de uma vida que Targino tem aí dedicada à sanfona e um festival rico de informações culturais para que seja usufruído pela população de forma gratuita.
Durante os dias do festival, o público também poderá conferir uma exposição com parte do acervo do Memorial Luiz Gonzaga. O segundo Festival Internacional da Sanfona começa no dia 9 de novembro em Juazeiro e Petrolina, cidades do Vale do São Francisco. Cecílio Bastos para o Multicultura.
O professor Marcos Ramos, que venceu o Prêmio Jabuti em segundo lugar, concorre ainda a um prêmio de melhor livro de não-ficção, e agora em voto popular. Ele explica.
Bom, eu queria convidar todos os ouvintes, né, para votar meu livro, que ficou classificado em segundo lugar na categoria Ciências Exatas, Tecnologia e Informática, na 52ª edição do Prêmio Jabuti. Passada a votação pelo júri especializado, existe agora uma votação popular que vai escolher o melhor livro de não-ficção e também de ficção do ano de 2009. Meu livro concorre na categoria não-ficção e o prêmio vai ser concedido para o livro que tiver o maior número de votos computados através da internet. Então, para votar, basta acessar o endereço www.cbl.org.br/jabuti cada pessoa pode votar uma única vez, concorrem, tanto para uma categoria quanto para outra, os três primeiros colocados de cada uma das 21 categorias premiadas. Muito obrigado desde já.
O Festival de Cinema Universitário da Bahia vai até o dia 18 de outubro na Sala de Arte do Cinema do Museu em Salvador. Joana Araújo.
A Bahia, terra de gigantes consagrados do cinema, como Glauber Rocha, Walter da Silveira e Túnens Pinheira, sedia o primeiro Festival de Cinema Universitário do Estado, que transforma Salvador em polo de discussão sobre produção e difusão do cinema universitário brasileiro. O projeto é idealizado pelo professor e diretor cinematográfico Max Bittencourt, que comenta a importância deste evento para a Bahia.
Onde fosse uma vitrine, onde mais pessoas pudessem ter acesso a essas produções, que nem sempre eram exibidas, né, para um público maior, e ao mesmo tempo continuar incentivando a produção de filmes de uma galera jovem, universitária, que está aí a todo vapor, com todo vigor para produzir. Claro que existiram anteriormente outras iniciativas, né, nesse sentido, mas que não duraram, acabaram. Então como é que a Bahia ainda não tem um festival de cinema universitário?
A programação é diversificada e está conectada ao universo de novas tecnologias, como por exemplo os celulares. A realização de mini documentários através destas novas tecnologias será discutida em mesas redondas. O festival ainda vai premiar produções universitárias através das mostras Competitiva Oficial e Informativa. 50 filmes de curta-metragem de 8 estados brasileiros concorrem ao prêmio de R$12 mil. Max Bittencourt detalha o concurso.
A gente vai discutir essas novas formas de produção, né? Como é que você elabora um projeto para conseguir recursos para produzir o seu filme. A gente, na verdade, nunca só exibir e incentivar a produção de filmes. A gente submeteu a avaliação de um comitê de seleção, foram 5 pessoas do meio do cinema, do audiovisual, tanto realizadores quanto acadêmicos, para a gente ter um olhar diferenciado aí. E aí esses filmes, eles foram selecionados em uma amostra competitiva, que são os 10 melhores filmes, e os outros 40 desses 50 que sobraram estão fazendo parte de uma amostra informativa.
A entrada e a participação no festival são gratuitas. Outras informações no site www.unijorge.edu.br/festivaluniversitario. Joana Araújo para o Multicultura.
Lembrando que nesse festival temos representante da região. É o curta Adeus, Adeus Carnaval, do jornalista e diretor Ulisses Wolfgang, em parceria com os alunos da terceira idade da UNEB. Temos mais sobre o curta no nosso site www.tropicalsat.com.br/multicultura. Mas agora é hora da Agenda Multicultura, hoje com Adriana Reis.
Agenda Multicultura. Olá, ouvintes do Multicultura. Para quem está afim de uma programação diversificada, a hora é essa, com a nossa agenda. O Circuito Cinema no Vale, amanhã, dia 16, exibe o filme 1984, de Michael Redford. No filme, Londres é a capital da Oceania e está dominada por um partido que tem total controle sobre todos os cidadãos. Neste cenário totalitário, a paixão de um casal tenta escapar dos olhos do Estado.
Em 1949, John Hurt, Susanna Hamilton, Cyril Cusack e Richard Burton in the crowning role of his career.
A projeção de 1984 tem início às 5 da tarde no campus da Univasf em Petrolina. Do cinema para o teatro. Neste sábado e domingo, no Teatro do Sesc Petrolina, estreia o espetáculo O Mágico de Oz. A peça é baseada no texto de Frank Baum, que este ano completa 110 anos de sua primeira publicação. A história é considerada um clássico da literatura universal e revela uma narrativa sobre os sonhos e descobertas de uma garotinha no lugar de criaturas fantásticas, mas com sentimentos reais. Quem encena essa nova readaptação é a Companhia Biruta. Vale a pena passar por lá. As apresentações começam sempre às 5 da tarde. Agora chegou a hora de falar de música. E a natureza por aqui é o assunto principal. É que neste sábado, dia 16, a Ilha do Fogo será palco de um movimento a favor da natureza.
Lembra que eu sou um cidadão que tem direito à liberdade de atitude e de expressão.
Bandas se apresentam pregando consciência e arte. Até agora, estão confirmadas as bandas Ruka, Apocalipse Reggae e DJ Panzarini. Lembrando que o espaço fica aberto para qualquer manifestação artística a favor das ilhas. O evento tem início à 1 da tarde deste sábado.
Fogo no sistema que rouba desde a colonização. Fogo no sistema, então.
Outra dica bacana é conferir a maratona culinária que acontece em 19 restaurantes do Vale do São Francisco. O Festival Gastronômico tem como objetivo valorizar os pratos regionais e revelar cozinheiros e chefes. Olha que são muitas especialidades, como o Cari na Telha, de Santa Maria da Boa Vista. Vale a pena visitar os locais que integram o 4º Festival Sabores do Vale. A agenda Multicultura de hoje fica por aqui. Até a semana que vem.
O Multicultura volta na próxima semana. O programa desta sexta-feira teve a direção geral de Cecílio Bastos, matérias de Joana Araújo, Matheus Spiller e Fagner Abreu, edição de Sandro Costa e técnica de Adriana Reis. Para fechar hoje, Marcelo Nova com a música O Deus de Deus. Eu sou Flávio Ciro, este é o Multicultura. Tchau!
Após ter criado o céu e a terra, Deus parecia cansado. Tantos raios perenes de fúria e luz, de noites caladas, distantes azuis. Deus andava mesmo excessivamente preocupado. Então Deus perguntou ao seu Deus se ele abençoaria esse mundo, mas só obteve como resposta um silêncio profundo. Deus disse: Senhor, vós que sois o meu Deus e criastes a mim, vós que sois o mais justo, o bem infinito, não me deixes pra trás, nem sufoques meu grito. Era verão e Deus não conseguiu dormir em seu próprio jardim. E vieram animais, serpentes pardais, às portas do paraíso. Dia e noite ocupado, um ser obcecado como um Deus que perdeu o juízo. Forma e cuspiu sua obra de arte. Inspirado e possesso, arrancou-lhe a costela para que outra mais bela pudesse criar. E pela primeira e última vez, Deus chorou de emoção. Mas estava exausto e não quis entender o que chamou de pecado. Que a terra seja maldita, eu não quero vocês aqui do meu lado. Como criaturas que escapam ao controle do seu Criador. Enxertados que foram de ódio e vingança, não gostaram da imagem, nem viram semelhança. Os animais acharam que seu Deus não era justo. Então Deus perguntou ao seu Deus: tanto tempo e esforço pra quê? E pensou como seria se talvez um dia ao menos pudesse entender.
Você ouviu Multicultura.